Fato em Foco.
Para falar sobre um assunto que chamou muita atenção na última semana, repercutiu demais nas redes sociais, provocou a reação das pessoas em vários lugares do Brasil, que foi o caso da capivara filó, que é um animal silvestre, criada pelo influencer Agenor Tupinambá, no Amazonas, aqui na nossa região amazônica. E isso provocou uma reação das autoridades, inclusive com a busca desse animal, até a devolução dele de novo para o Agenor, baseado numa decisão judicial. A gente vai conversar aqui no nosso estúdio hoje. A gente está recebendo o professor da Universidade Federal do Amapá, Renato Hilário, trabalha com a fauna e vai conversar com a gente um pouquinho sobre a domesticação de animais silvestres. É tão comum isso acontecer na nossa região, né? Principalmente no interior, né? Que a gente, por exemplo, observa pessoas que vivem da caça e da pesca, às vezes abate a mãe e acaba recolhendo aquele filhote, levando para casa e criando ali no seu ambiente. Isso é muito comum na nossa região.
Sim, acaba sendo comum e isso então já deriva de um sofrimento que é infligido a esses animais. Ou seja, essa separação dos filhotes da mãe traz um sofrimento também. Uhum. Então, mesmo que às vezes a pessoa tenha esse interesse, goste do animal, queira tratar bem, né?
É uma mudança drástica para esse animal.
Sim, e aí infelizmente acaba sendo bastante comum, até às vezes no meio urbano também, pessoas que acabam adquirindo animal de forma ilegal, por exemplo, papagaios. Isso gera um problema de uma cadeia que tem por detrás disso, que é relacionada ao tráfico de animais silvestres, né? E o tráfico de animais silvestres, ele acaba sendo o terceiro maior tipo de comércio ilegal no mundo. Né, só perde para o tráfico de drogas e de armas, né? Então é uma atividade, infelizmente, muito comum, mas que está associada a um nível muito grande de sofrimento animal. Para cada animal que chega vivo na ponta lá para ser vendido, comercializado, vários morrem no caminho. Os animais são sujeitos aí a ficar com fome, ficar com sede durante longos períodos, serem contidos em espaços restritos, né, que eles não conseguem se mexer. Uhum. E vários deles, inclusive, são mutilados nesse processo também. Então, essa discussão que acontece, nós precisamos considerar muitas vezes o que tem por detrás, né? Então, às vezes nós vemos um animal bem ali, mas por detrás tem uma cadeia que causa sofrimento. Mesmo que aquela pessoa, em específico, ela goste do animal, né? Eu gosto de ressaltar o termo de animal de estimação, né? Animal de estimação é o quê? Aquele animal que a gente estima, que a gente gosta. Então, todo mundo que está ali criando um animal, provavelmente gosta bastante desse animal. Mas, ao postar isso na internet, sem a devida informação, muitas vezes outras pessoas que vão estar tendo contato com aquilo vão estar achando bonito e vão querer adquirir, e nem sempre da forma correta, da forma legal.
Pode incentivar
o tráfico.
O que não pode ocorrer, o que não é comum, né? O que não pode ocorrer. No caso lá da capivara, não é comum mesmo a gente ver, né, uma capivara sendo criada em casa, e como a gente observou pelas imagens que foram divulgadas pelo influencer, exatamente como um animal de estimação, né? Ela acompanhava ele, ela mergulhava com ele, ela vivia no colo dele. Isso comove as pessoas, né? Do bonitinho, do engraçado, né? Do bom trato, mas que para o animal pode não ser o melhor, professor, seria isso?
Sim, cabe ressaltar que nem sempre nós vamos reconhecer bem as emoções desses animais, né? Então, coisas que às vezes podem parecer expressões amigáveis para a gente, podem, na verdade, não ser. Então, por exemplo, em primatas, uma expressão que pode lembrar um sorriso para a gente pode ser uma expressão que está mostrando medo daquele
animal.
Sofrimento
para ele.
Né? Uhum. E tem animais que têm uma expressividade maior e tem animais que não têm, exatamente por falta de músculos faciais que são responsáveis por essa expressão. E como difere um pouco como os animais exprimem essas expressões, né? Muitas vezes nós não vamos saber reconhecer se o animal está sofrendo, se ele está estressado, se ele está com fome, com sede, com frio, né? Para suprir o que é que ele precisa ali naquele momento.
Uhum. Você sabe que ocorreu aqui um episódio, diz que tem uns 2 ou 3 anos, foi no arquipélago do Bailique, numa comunidade da zona rural, né, aqui da capital. Um senhor que sobrevive da caça e da pesca lá na região, morava sozinho, ele procurou o batalhão ambiental lá no arquipélago do Bailique, que ele queria entregar um gato maracajá, ou uma jaguatirica, não sei lhe dizer exatamente qual era a espécie, mas era um animal dessa natureza, ainda pequeno, jovem, adolescente, vamos dizer assim, e ele queria entregar porque ele não tinha, ele morava sozinho, e como ele sobrevivia da caça e da pesca, que estava na época, se não me engano, do defeso, ele não tinha mais condições de criar aquele animal em casa, que ele tinha desde filhote, que ele, em uma das caçadas, encontrou o filhote, foi o que ele contou à polícia, encontrou aquele filhote já quase morrendo na floresta. E ele levou para casa, cuidou e criou ele até aquele dia. E aí o batalhão ambiental orientou ele a fazer a entrega, que eles podiam ir lá buscar e colocar numa jaula de forma segura. Ele disse que não, que ele queria entregar pessoalmente, do jeito dele, porque aquele animal não vivia preso e tal. E foi lá, marcou um dia, foi lá e entregou. E ele ficou o dia inteiro sentado lá de fora. O batalhão ambiental fez as imagens, foi inclusive bem emocionante, porque ele foi devolver, não queria devolver, mas ele foi devolver por falta de condições, também não tinha autorização para criar um animal daquele em casa e dentro de casa. Mostrou umas imagens lá do animal vivendo dentro da casa. A gente está falando de situações como essa, né? E um animal como esse, que também oferece risco para a gente.
É, sim, ainda tem essa questão dos riscos, né? Então, muitas vezes, os animais se tornam agressivos no período da puberdade, por exemplo, né? E aí pode acontecer algum caso de mordida, de arranhão, né?
Os animais muda o comportamento, professor, dos animais?
Sim,
no
também.
No caso de um felino como esse, né?
Sim, né? O animal pode ficar estressado naquele momento de fome e acabar reagindo de alguma forma inesperada, né? Os animais podem causar alguns tipos de danos dentro de casa, quebrar coisas, bagunçar a casa, sujar a casa, né? E aí é comum que às vezes as pessoas se arrependam depois de algum tempo de ter adquirido esse animal e aí procurem devolver, né? Tem pessoas que simplesmente retornam esse animal para a natureza, que talvez seja a pior forma de fazer isso, porque aqueles animais, eles podem já ter perdido as características que possam garantir a sobrevivência
deles na natureza. Para viver sozinho na floresta.
E muitas vezes também essa soltura na natureza, o animal pode ter vindo de outra região. E aí ele pode começar a causar problemas para a fauna daquele local, né? Que são então as chamadas espécies exóticas, né? Que causam também esses problemas. E outras pessoas, elas devolvem também para o batalhão ambiental, para o Ibama, né? E que aí isso gera também uma sobrecarga nesses órgãos, né? De ter que lidar, né? Como eu estava falando, o tráfico de animais é uma atividade volumosa, né? E esses órgãos, eles têm que lidar com um número grande de animais, né? Ou seja, essa aquisição ilegal de animais, ela pode gerar transtornos que às vezes não são vistos diretamente quando alguém está postando na internet, né? Porque frequentemente essas pessoas postam os bons momentos também e não falam das coisas mais problemáticas que podem ter por detrás também.
Qual a orientação, professor, né? Assim, para as pessoas, principalmente para essas que moram nessas comunidades mais próximas de rios, né? De florestas, de regiões de montanha, como é a nossa zona rural, como são os nossos municípios aqui do Amapá, a gente vive muito próximo da natureza. E não é difícil que isso ocorra, né? E acontece de forma muito comum. Qual a orientação para as pessoas, né? Ao se depararem com uma situação dessa? Porque às vezes as pessoas só querem ajudar, mas elas não têm autorização e às vezes nem têm ideia do problema que elas podem estar trazendo para elas.
Sim, aí a solução seria entrar em contato com os órgãos responsáveis, né? O Batalhão Ambiental, o Ibama, a SEMA, e denunciar o caso quando ocorrer, né? Porque o adequado é as pessoas terem em contato com a fauna, na fauna no estágio natural dela, né? Então, contemplar ali as aves no entorno, os animais no entorno.
Sem pegar para si e levar para casa.
Exatamente.
Isso.
E aqui no estado, então, nós somos o estado mais bem protegido do Brasil, temos uma grande quantidade de unidades de conservação, podem ser visitadas pelas pessoas, né? Então, quem deseja visualizar a fauna, ter esse contato com a fauna, pode aproveitar nessa nossa situação privilegiada para visitar a fauna no local onde ela vive mesmo.
Mesmo tendo boa intenção, a gente está falando de crime ambiental e a gente pode responder um processo por isso.
Exatamente. Né? Tem a possibilidade da pessoa adquirir por criadores legalizados, isso é mais caro, é claro, né? Mas cabe ressaltar também que essa fauna silvestre, ela não é não são animais domesticados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cachorros, gatos, vacas, são animais que passaram por um processo de domesticação, onde foram selecionados animais mais mansos, animais com algumas características que eram benéficas para o ser humano, né, conviver ali. E não é o caso desses animais. Então, eles não estão acostumados com o contato tão próximo com o ser humano. Outra questão relacionada com o fato de serem animais silvestres é que tem a possibilidade também de transmissão de algumas doenças. Não só do animal para nós, né, mas também do ser humano para o animal. Né? Então, por exemplo, doenças que são relativamente tranquilas para o ser humano, como herpes, podem ser até fatais para alguns animais. Né? E nós podemos adquirir doenças como hepatite, doenças como febre maculosa, provenientes da fauna também.
A orientação, então, procurar as autoridades, fazer essa entrega. Se a pessoa, de repente, tiver o interesse de... Não, quero ficar. No caso do gato maracajá, que é um animal mais agressivo, vamos dizer assim. Ele poderia ter solicitado isso ao IBAMA? Isso poderia ou não ser concedido? Depende muito da espécie, né? Como é que funciona?
Dessa parte da legalização do animal que já foi adquirido, não pelos processos legais, né? Aí eu não vou saber dizer exatamente como que isso pode ser feito, né? Mas tem essa previsão de aquisição
de algumas espécies, como o papagaio. O IBAMA tem inclusive um programa, né, para que as pessoas procurem, levem um animal e aí discutam a possibilidade de criação em casa, mas aí depende muito da situação, enfim.
Inclusive tem sido discutida uma lista de espécies silvestres brasileiras que podem ser criadas como animais de estimação, né? Mas ainda não chegou a ser uma versão final dessa lista, né? Ou seja, não são todas as espécies que podem ser criadas como animais de estimação.
Ó, a gente conversou aqui com o professor da Universidade Federal do Amapá, né, falando aqui sobre a fauna, professor Renato Hilário. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.